Continuando sobre o conceito de kashrut, estamos falando a respeito das indústrias. E nós temos que falar um pouco hoje sobre uma das diferenças que existe entre as supervisões quando se trata de produtos que contém alguma pergunta. Vamos explicar. Vamos supor que você tem um chocolate. Um exemplo. Nesse chocolate, tem um ingrediente cuja origem desse ingrediente é animal. Esse ingrediente, a princípio, não é kasher. Como sei que foi feito com asgahá, de animal kasher, não é kasher, certo? Muito mais ainda que provavelmente esse chocolate é de leite. Esse chocolate não é de leite, então pode ser mais fácil. Mas vamos supor que o chocolate é de leite. E tem um ingrediente ali que é de origem animal. O ingrediente não é kasher. Mas, qual é a proporção deste ingrediente no chocolate? É, vamos supor 0,5%. 0,5%. Nós tínhamos falado, nós vimos anteriormente, sobre as regras de bitul, de anulação. E nós vimos que se uma pessoa estava cozinhando um pedaço de carne e caiu uma gotícula de leite, e essa gota de leite é menos do que uns 60 avos da carne, do volume da carne, essa gota se anula e eu posso comer essa carne, não tem nenhum problema. E nós falamos na época que isso só se aconteceu, eu estava cozinhando a carne, caiu a gota de leite, agora o que eu faço? Eu posso comer. Mas pegar um pedaço de carne e jogar uma gota de leite em cima de propósito, quando está cozinhando, isso é proibido. E aí nós vimos que existe uma questão se isso foi feito não para mim. Isso foi feito por um não-judeu, uma fábrica de um não-judeu. E ele está produzindo isso de uma forma geral para não-judeus, que é a maioria dos consumidores. E ele jogou uma gotinha de leite na carne. Estou jogando só o exemplo anterior, né? Não pode comer carne sem asgahá, mas só estou dando um exemplo. Será que é considerado que isso está anulado ali dentro? Porque a proibição de anular de propósito recai sobre mim? Sobre um judeu? Não, judeu não tem questões aqui sobre misturas. Ou o que eu vou dizer, que é verdade que ele não tem problema, mas quando eu comprar, é como se nesse momento estivesse acontecendo a anulação, porque para ele nem existem essas regras. Então para ele não está acontecendo nada. Quando eu comprei, agora a coisa aconteceu. E se eu comprei premeditadamente, eu sei o que é esse produto, então eu tenho um problema agora. Tá agora acontecendo a anulação, é como se eu tivesse feito isso de propósito. E aí, como fica? Nós vamos ter o mesmo problema nesse chocolate hipotético que nós estamos falando. É um chocolate de leite. Tem um produto não kasher ali dentro. Indiferentemente agora se ele é de carne ou não, na verdade, tanto faz. Um produto que não é kasher. Mas só vai 0,5%. 0,5% é menos do que uns 60 avos. Então, se isso acontecesse sem querer, não tinha problema nenhum de comer. Se eu faço isso do propósito, não pode comer. Mas se isso foi feito na fábrica, para vender para não judeus, como é que fica a regra disso? E sobre isso existe uma grande discussão. E, na realidade, pela maioria dos nossos mestres, não teria problema. Mas existe uma opinião que diz que isso sim é problema. E por isso, tem as supervisões que vão autorizar consumir esse chocolate. E tem as supervisões que não vão autorizar. Qual a diferença entre a linha de uma supervisão e a outra? Uma está seguindo qual é a lei, basicamente, nesse caso, que não vai ter problema. E a outra supervisão está seguindo uma linha mais rigorosa. Uma vez que nós temos aqui um questionamento, e existe a opinião que diz que não se pode comer, então, eu não vou dar supervisão sobre isso. E daí que surge diferença entre alguns tipos de supervisões. Existem as supervisões que são chamadas ou consideradas um pouco mais lenientes em relação a isso, e tem as supervisões que são mais rigorosas em relação a isso. Geralmente, o título que se deu hoje em dia para isso são as supervisões comuns e a supervisão Mehadrin, Mehadrin que embeleza. É um título que deram, é discutível o nome, mas não é questão agora de semântica. Então, dessa forma que se definiu, e esse Mehadrin, obviamente que pode variar bastante, quer dizer, no que eles são embelezadores, quer dizer, no que eles são rigorosos, pode ser que em tudo, não. Ninguém é rigoroso em tudo. É rigoroso em muitas coisas. Isso é uma coisa que, geralmente, eu acho que todas as Ashgachot, todas as supervisões que são Mehadrin, não aceitam. Não vão dar supervisão num produto que tem um ingrediente que tem bitur, que tem anulação em 60 vezes. Mas, outros sim vão autorizar. Agora, é lógico que tudo isso, quando nós estamos falando, que existe aqui uma anulação. Se for um produto que não está anulado lá dentro, então, ó, óbvio que esse produto não é kasher. E existe. Eu não vou falar nomes agora, porque já faz tempo que não verifico, mas eu imagino que não mudou. Mas existe um chocolate bem famoso no Brasil, que é mistura de carne com leite. É terminantemente proibido sequer eu passar ele para frente. Se eu ganho ele de presente, sei lá, no trabalho, alguém me dá de presente, eu preciso pegar isso e jogar no lixo. Porque é carne com leite, mistura de carne com leite. É muito rigoroso, a Torá não permite sequer tirar proveito. Não posso dar para um colega não judeu esse chocolate. Então existe isso. Ah, chocolate, carne com leite, mas peraí, não pode ser uma coisa dessas. Eu peguei a embalagem, eu li todos os ingredientes. É, leite eu até achei lá. Mas carne, onde você viu carne? Tem ingredientes que são feitos à base de carne. É, são gordura, gordura de carne. E nesse caso, se você tem essa mistura e não tem anulação em 60, esse chocolate é terminantemente proibido pela Torá. Estou dando um exemplo. Não quero falar, citar exemplo, é claro, por conta de não ter verificado isso nos últimos meses, tá? Mas nos últimos anos isso foi verificado e era proibido. Logicamente que esse conceito também pode acontecer para um produto para Pesach. Um produto para Pesach que leva algum ingrediente que é de origem de Hametz, mas tem anulação. Isso, de uma forma geral, já vai ser mais difícil alguém aprovar, porque Pesach é Pesach. Não se brinca com Pesach. Pesach, todo mundo é muito mais rigoroso. E você não vai agora ficar dando supervisão, quer dizer, você não vai autorizar o consumo de um produto que tem lá dentro um ingrediente que está anulado em 60 vezes de Hametz. Não vai se autorizar uma coisa dessas. Mas na teoria, também seria a mesma regra. Ah, e lógico, importante citar que todo esse conceito também pode entrar também em relação aos equipamentos. Mas isso é um pouco mais complexo, não vou agora entrar nisso. É bem mais difícil de acontecer um caso onde vai dar para permitir, mas dá, existe isso. De repente algum equipamento que é usado para um produto feito naquela empresa que não é kasher, e esse mesmo equipamento é usado também para fazer uma série de outros produtos que não tem nenhum problema, E às vezes dá para sim permitir, dependendo de como que é o uso, dependendo se tem anulação e etc. Tá? Eu não vou entrar agora nos pormenores disso, que já é algo bem mais complexo, mas existe isso, e aí também uma supervisão que é mais leniente com certeza vai liberar esse tipo de produto, porque não vai ter nenhum problema halachicamente falando, mas uma supervisão que é mehadrin, que é mais rigorosa, não vai entrar nesses problemas e não vai liberar um produto que tem esse tipo de questionamento. Até isso de uma forma geral, então, em relação a anulações que pode-se ter em empresas.